Prosseguindo, portanto, na pauta, chamo a julgamento o item 70 da pauta. Relator é o conselheiro Esdras Dantas. É a quem passo a palavra para relatório e voto, observando que haverá sustentação oral. Uma sustentação oral.
Presidente, eu... Senhor presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo manejado pelo ilustre membro do Ministério Público, Alzemir Wilson Pérez de Freitas, promotor de justiça de terceira instância do Ministério Público do Estado de Tocantins, em face do Ministério Público do mesmo Estado, com a finalidade de serem anulados integralmente todos os atos administrativos praticados pelo Colégio de Procuradores de Justiça daquele Estado, decorrentes dos certames realizados atinentes às promoções e ou remoções específicas da 12ª Promotoria de Justiça da capital Palmas, até que se providencie na forma legal sua regularidade. Fundamenta sua pretensão alegando, em suma, que as atribuições de substituição da 12ª Promotoria de Justiça da capital são absolutamente inexequíveis, desrespeitando princípios de segurança jurídica e do promotor natural, tendo este Ministério Público ultrapassado os limites legais da competência para modificar, alterar ou excluir atribuições, criando no seu novo entendimento um novo cargo de promotor de justiça, sem a devida previsão legal, desta forma, requer a suspensão do funcionamento da 12ª Promotoria de Justiça da capital, bem como anulação de todas as atribuições conferidas à mesma pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Tocantins. Formulou o pedido de liminar, o qual foi indeferido pelo então relator, ex-conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães, por entender, Sua Excelência, que não estavam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. O requerente juntou os documentos de folhas tais e, após a intimação da liminar, o requerente aforou o recurso interno, o qual não foi conhecido. Folha 129, 130. Instada a se manifestar, a requerida interessada, promotora de justiça, Verusca Rezende Fuso Prudente, asseverou que, ao contrário do alegado pelo requerente, o cargo do 12º promotor de justiça da capital foi criado pela Lei Complementar Estadual número 33, de 2002, que modificou a Lei Complementar 12, de 96, em estrita obediência ao artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, com atribuições pré-existentes, modificadas na sessão extraordinária número 69 do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Tocantins. Ao final das suas informações, a requerida interessada pugnou para ser resguardada a lei e a decisão soberana já prolatada pelo Colégio de Procuradores para que seja negada a pretensão do requerente em todos os seus termos. Juntou documentos de folha 147 e 154 e, por sua vez, o Ministério Público do Estado de Tocantins prestou as informações de folha 168 e 174, acompanhada dos documentos de folhas. Consta da resposta do requerido que o Colégio de Procuradores, ao estabelecer as atribuições da 12ª Promotoria de Justiça da capital, agiu na estrita legalidade, cumprindo o que está disposto na Lei Complementar Estadual número 51/2008. Informa ainda que a antiga 5ª Promotoria de Justiça e a atual 12ª Promotoria de Justiça da capital nunca foi extinta ou desativada, haja vista estar prevista na lei orgânica antiga, que é a Lei Complementar 12 de 96, e na atual, a Lei Complementar 51/2008, bem como inexiste ato do Colégio de Procuradores, órgão competente para tal mister, desativando ou extinguindo a mesma. E adiante do interesse público e da necessidade de serviço em 16 de abril de 2013, na 69ª Sessão Extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, foi estabelecida as atribuições daquele órgão do parquet tocantinense. O Ministério Público do Estado de Tocantins refutou a tese do requerente, asseverando que não há comparar promotor de justiça substituto com a, aspas, atribuição de promotoria substituta, fecha aspas, pois são institutos distintos, pois o primeiro diz respeito à pessoa, ao cargo de promotor de justiça substituto, cargo inicial de investidura na carreira, já a segunda é afeta às atribuições da promotoria, ou seja, as atribuições e atividades do promotor de justiça que venha a ocupar o cargo da 12ª Promotoria de Justiça da capital. Portanto, não há ofensa ao princípio do promotor natural. Não se está criando um novo cargo de promotor de justiça, pois, como bem delineado pelo Colégio de Procuradores, o membro titular que venha ocupar a 12ª Promotoria de Justiça da capital vai atuar nas hipóteses legais de afastamento ou licenciamento do titular por prazo superior a 30 dias, bem como coadjuvar os outros promotores de justiça da capital de acordo com a necessidade de serviço, promotorias com grande volume dos processos. Tem-se que, em todas as vezes em que o membro da 12ª Promotoria de Justiça for atuar, na forma prevista, ter-se-á automaticamente atribuições bem definidas nas promotorias nas quais estará, entre aspas, substituindo. Como último argumento, o Ministério Público do Estado de Tocantins, defendendo o ato do Colégio de Procuradores de Justiça, cita que promotoria de justiça dotada de atribuição de substituição já vem sendo utilizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, conforme resolução número 76 de 2012, do Colégio de Procuradores de Justiça daquele Estado. É o relatório, senhor presidente, e é o relatório.
Do voto.
Com relação ao voto, como já foi dito, cuida-se de procedimento administrativo manejado pelo Alzemiro Wilson Pérez de Freitas, promotor de justiça de terceira instância do Ministério Público do Estado de Tocantins, em face do Ministério Público do mesmo Estado, com a finalidade de serem anulados integralmente todos os atos administrativos praticados pelo Colégio de Procurador de Justiça do Ministério Público de Tocantins, decorrentes dos certames realizados atinentes às promoções e ou remoções específicas da 12ª Promotoria de Justiça da capital Palmas, até que se providencie, na forma legal, sua regularidade. Em sua inicial, o requerente formulou alguns questionamentos, que passo a examiná-los um a um, conforme abaixo. O primeiro deles foi a indagação, qual foi a lei que criou o cargo relativamente à 12ª Promotoria da capital de Palmas, no estado de Tocantins. Digo eu, segundo consta dos autos, a 12ª Promotoria de Justiça é a 5ª Promotoria de Justiça, da Lei Complementar número 33, de 2002, artigo 1º, inciso 19, que alterou a Lei Complementar número 12, de 96, antiga lei orgânica do Ministério Público Tocantinense, revogada pela complementar número 51/8, atual lei orgânica do Ministério Público do Estado de Tocantins. e a modificação de nomenclatura e atribuições ocorreu em razão do teor do artigo 20, inciso 14 da Lei Complementar número 51 de 2008, que confere competência para deliberar por maioria absoluta de seus membros sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos dos promotores de justiça que as integram. O outro questionamento: quais são as atribuições específicas da referida 12ª Promotoria de Justiça da Capital? Se houve alteração, modificação ou extinção de acordo com a lei específica, quais foram seus fundamentos e motivações? Encontrei nos autos, senhor presidente, que são aquelas contidas no ato número 41/2013, ou seja, substituição nas promotorias de justiça da capital nas hipóteses de afastamento ou licenciamento do titular por prazo superior a 30 dias, bem como para coadjuvar outros promotores de justiça da capital de acordo com a necessidade de serviço por designação do Procurador-Geral de Justiça. Houve alteração, pois, na 12ª Promotoria de Justiça e a 5ª Promotoria de Justiça, modificada pelo Colégio de Procuradores, nos termos do artigo 20, inciso 14, da Lei Complementar 51, em sessão realizada em 16 de abril de 2013. Outro questionamento. Se existente a 12ª Procuradoria de Justiça da Capital, em que ocasião for aberta concurso de promoção e ou remoção? Quem fora para ela promovido ou removido? Desde quando e até que data? Também, compulsando os autos, eu constatei que, por ocasião da edição do ato número 41, de 2013, a 12ª Promotoria de Justiça teve a modificação da nomenclatura e suas atribuições. E, por ocasião do edital número 320, de 23 de 4 de 2003, foi oferecida para remoção e, caso não houvesse concorrentes, oferecida para promoção. A remoção realizada está em discussão no PCA número 897, de 2013. Item 69 da pauta de julgamento. E conforme o ato número 56 de 2013, a promotora de justiça Verusca Rezende Fuso, Prudente, foi removida para a 12ª Promotoria de Justiça desde 28 de 6 de 2013. Folha 150-151. Enfrento outro questionamento. De igual forma, quais foram os atos administrativos ou motivação administrativa praticados pelo egrégio colégio de procuradores que justificassem sua eventual extinção? O ato ou motivação administrativa que justificou a modificação da 5ª Promotoria na 12ª Promotoria de Justiça pelo Colégio de Procuradores, foi o relatório da Comissão de Assuntos Institucionais. No referido relatório, o presidente desse colégio informou a necessidade de seu futuro titular ser designado para coadjuvar as promotorias de justiça mais assoberbadas de serviço que forem apontadas no relatório da correição ordinária de Palmas, Tocantins. Outro questionamento, de fato, considerando informações que desde já há muito tempo que dita promotoria de justiça está sem titular e não foi extinta, porque há tanto tempo encontrava-se desprovidas, como se desativada, em especial quando sua atribuição originária era de importante atuação institucional. Digo que a 12ª Promotoria de Justiça não foi extinta ou desativada, haja vista que não há ato do Colégio de Procuradores de Justiça extinguindo ou desativando a mesma. Diante da nova necessidade do Ministério Público de Tocantins, surgiu a necessidade de provê-las com atuação específica, apoiando e reforçando a atual administração e, principalmente, atendendo ao cumprimento dos deveres e obrigações ministeriais. Além desses questionamentos, o requerente defende as atribuições que as atribuições da 12ª Promotoria ferem o princípio do promotor natural e não estão previstas em lei. Todavia, tal assertiva não merece prosperar, haja vista não haver resquícios de mácula ou vício no ato do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Tocantins. É que o Colégio de Procuradores de Justiça agiu nos limites de sua atuação prevista na Lei Orgânica, de complementar número 51/2008, que em seu artigo 20, inciso 14, prevê que, artigo 20, compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, inciso 14, deliberar por maioria absoluta de seus membros sobre propostas do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores de justiça que as integrem. Portanto, o Colégio de Procuradores de Justiça tem competência legal para deliberar acerca das atribuições das promotorias de justiça, na hipótese, a antiga 5ª Promotoria de Justiça e a atual 12ª Promotoria de Justiça. Superada essa questão, necessário examinar, sobre o aspecto do conteúdo do ato, qual seja conferir as atribuições e substituições das promotorias de justiça da capital e de coadjuvar outros promotores de justiça da capital de acordo com a necessidade de serviço por designação do Procurador-Geral de Justiça. O requerente alega que tais atribuições ferem o princípio do promotor natural. Novamente, não está com razão o requerente, conforme se infere da doutrina de Paulo César Pinheiro Carneiro, que mencionei no voto e que submeti a todos a vossas excelências. Eu vou pedir vênia aqui para... Mas eu vou ler. A teoria do promotor natural legal, aspas, decorre do princípio da independência, que é imanente à própria instituição. Ela resulta, de um lado, da garantia de toda e qualquer pessoa física, jurídica ou formal, que figure em determinado processo que reclame a intervenção do Ministério Público, em ter um órgão específico do parquê atuando livremente com atribuições predeterminadas em lei. É, portanto, o direito subjetivo do cidadão ao promotor, aqui no sentido lato, legalmente legitimado para o processo. Por outro lado, ela se constitui também como garantia constitucional do princípio da independência funcional, compreendendo o direito do promotor oficiar nos processos afetos ao âmbito de suas atribuições. O Ministério Público, no processo civil e penal, promotor natural, atribuições e conflito, Paulo César Pinheiro Carneiro, editora forense, quinta edição. O promotor de justiça, titular da 12ª Promotoria de Justiça da capital, atuará em substituição nas licenças dos membros titulares de promotorias de justiça da capital de Tocantins e coadjuvar por designação do Procurador-Geral de Justiça nos órgãos ministeriais. Todavia, a atuação substituta e coadjuvante não fere a atuação livre e independente do membro, que certamente atuará aplicando suas convicções jurídicas no período em que coadjuvar ou substituir. Além do mais, ao meu sentir, o manejo do presente procedimento de controle administrativo transparece, pedindo vênia aqui, o seu inconformismo do requerente com a escolha da promotora de justiça Verusca Rezende Fuso, prudente para a 12ª Promotoria de Justiça da capital, no certame de promoção-remoção, pelo critério de merecimento, qual também concorreu. Por tais considerações, julgo improcedente o presente procedimento de controle administrativo manejado por Alzenir Wilson Pérez de Freitas, em face ao Ministério Público do Estado de Tocantins, mantendo incólume o ato número 41 de 2013 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Tocantins. É como eu voto, senhor presidente.
Alzenir Wilson Pérez Freitas se encontra? Excelência, tem 10 minutos.
Senhor presidente, senhores conselheiros, sem maiores delongas, busco a sabedoria de Vossas Excelências para que este conselho não erre o que acontecera com o Conselho de Tocantins. Registro, pois, para efeitos de legitimação, e só para isso, senhor conselheiro Esdras, e faço uma referência também ao conselheiro José Lázaro, que fez uma interpretação equivocada quando eu fui preterido por uma remoção por merecimento, onde eu tinha a nota maior e o prontuário que estabelecia requisitos objetivos. Então, para que não soe mal, e o senhor foi muito elegante ao colocar a devida vênia, também eu faço da mesma forma. Pois então, vamos aos fatos. Fiz a inscrição para a promotoria da 12ª Promotoria de Justiça da capital Palmas, promotor de terceira que sou, me inscrevi exatamente por quê? Porque outra não tem sido as decisões do Conselho Superior e também do Conselho Nacional, de que se não tiver legitimado, não tem como tomar uma providência, a não ser outros remédios mais espinhosos, sob o ponto de vista da celeridade. Perfeito. Embora entenda que a matéria é mais do que apenas relevante, é de ordem pública, de ofício o Conselho Superior, o Colégio de Procuradores, poderia ter, sim, levantado a questão naquela oportunidade. E só estou me socorrendo a esta via, porque não tem outro caminho, pelo menos por hora. Estamos frente, senhores conselheiros, à criação de um cargo sem lei, com devido respeito à postura do Conselho e à decisão que será soberana ou não, mas, quero dizer, sem lei por quê? Tinha a 5ª Promotoria de Justiça Cível, que simplesmente não foi extinta, até poderia ter sido, sim, acoplada suas atribuições para a 12ª, não tenho dúvida sobre isso. Entretanto, que interesse público era esse, cuja providência a administração superior deveria ter tomado em relação à 5ª e criou a 12ª sem lei? E acoplou uma promotoria de justiça cuja atribuição é inócua, vazia, ineficaz, redundante. E vou explicar ponto a ponto. Pois bem, além de vícios insanáveis, sob o ponto de vista constitucional. De outro lado, a conferência destas atribuições, por elásticas, genéricas, amplas, não se pode aceitar, ainda mais esta casa que fiscaliza a fiscalização, ineficaz para o fim da finalidade que for a proposta. Então, eu vou me permitir fazer uma leitura com a devida vênia, para que Vossas Excelências, apenas com essa redação, terão a convicção do que este resignado, que não foi porque fora preterido, porque se fora decidido hoje que esta promotoria tenha que ser anulado os seus atos, eu sou o primeiro, por pontuação, a receber da outra sustentação oral que virá aqui, a ser removido para Palmas por merecimento, porque tem o critério objetivo alcançado. Perfeito. promotoria de substituição. Olha o que vai dar daqui a um tempo nesse mesmo conselho. Promotoria de substituição nas promotorias de justiça da capital. Nas hipóteses de afastamento ou licenciamento do titular por prazo superior a 30 dias, bem como para coadjuvar outros promotores da capital de acordo com a necessidade e com a necessidade de serviço, por designação do Procurador-Geral de Justiça. Pois bem, esta preliminar, se entendida e acolhida pelo Conselho Nacional, não necessita debater nem discutir, porque resta prejudicada a representação do processo 69, oferecida pela doutora Flávia, cujo interesse também tem este promotor de justiça. Então, é por esse motivo que não causa, não, estranheza a postura deste promotor de justiça, que fora precipitadamente no voto do conselheiro respeitado, não menos ilustre, dizendo que eu teria sido preterido e por isso, então, interpus recurso. Não, tanto assim que eu poderia nem ter entrado com recurso e vou ganhar, talvez, pelo entendimento de vossas excelências, a remoção, porque alcancei o mérito da pontuação maior. E o próprio Conselho, de novo, Nacional, o Conselho Superior, passa por cima dos critérios objetivos e nomeia uma outra promotora de justiça, não menos ilustre colega. Não se discutirá aqui a necessidade ou não da reforma, ou, aliás, de que a referida promotoria de atuação e de substituição na capital não haja necessidade. Não. Lá nós temos 30 promotores de justiça, eu quero ver isso se adequar à realidade prática. Porque é muito interessante a gente entrar no discurso, na teoria, e esquecer a realidade prática. E é uma vivência que a gente passa no dia a dia. Por demais importante entender o claríssimo entendimento sobre a matéria, ao contrário do que fora colocado aqui com as palavras do ilustre conselheiro. Não são mais admissíveis os cargos genéricos. Todos eles devem ser fixos, com esfera de competência prevista na legislação. E eu dissera antes, repito, a quinta promotoria não foi excluída, não foi nada, e o cargo foi simplesmente sem lei criado, que é a promotoria de substituições da 12ª. Agora eu pergunto e peço até que requisite, por questão de ordem, aonde que está a promotoria? O que a quinta cível de Palmas está fazendo hoje? Se era tanta necessidade assim, ficou tanto tempo sem ser aprovada. Pois bem, existe inclusive no áudio, excelências, senhores conselheiros, que eu verifiquei na sessão do Colégio de Procuradores, sustentaram sim uma discussão mais ampla, mais aprofundada, para que a adequação prática à realidade institucional. Alguns até sugeriram que fosse a matéria de criação de substituição estudada pela Comissão de Assuntos Institucionais. Existe, sim, hoje uma situação anômala. Fora criado um cargo sem lei e, pior, só de fato está existindo em Palmas. Imagine o prejuízo ao jurisdicionado, à população, da nulidade desses atos. Basta qualquer advogado arguir uma preliminar em uma audiência. Aliás, isto é o elementar. Tais circunstâncias acarretarão nulidades absolutas, inclusive a imagem do próprio Ministério Público, que deve, sim, fazer as suas aperfeiçoações, os seus aperfeiçoamentos. E aqui é o momento e agora. É gravíssima a situação e merece ser revista essencialmente e emergencialmente. Foi removida uma promotora para um cargo que não existe. Mais que isso, foi empossada, afetando a própria ordem jurídica e a segurança jurídica que o Ministério Público tanto defende e protege. Mesmo que se admitisse o aproveitamento de outra promotoria e a incluísse novas atribuições, mesmo assim não há, no caso, qualquer ato administrativo, mínimo que seja, que justifique ou se dê motivação. Não teria jamais serem alterados, não poderiam, nem incluídos, nem deslocados, ou mesmo excluídos, numa promotoria para outra. Pois bem, falo sobre a inoperância, as dificuldades e a impossibilidade e a impotência para a atuação prática do promotor que lá possa ir por remoção ou por promoção. E estamos a presenciar a transformação de um promotor de justiça de carreira, de terceira entrância, a promotor para trabalhar em substituição. Respeita-se aqui, sim, a independência funcional. Não é isso que eu estou dizendo. Os fundamentos são bastante fortes. Aliás, é nítido apenas na colocação que fiz até este momento. Então, vale lembrar o princípio do promotor natural estabelecido por Wad Bulos. Diz, estabelece que a lei que deve estabelecer, que a lei é que deve estabelecer previamente as atribuições do Ministério Público. Não mais são admitidos cargos genéricos. Ele tem o dever de ser fixados na esfera criminal, na esfera da legislação. Nós estamos relevando... Desculpa, doutor. Isto, concluo. Estamos frente à criação no Ministério Público Brasileiro de um novo cargo. Promotor coadjuvante, assessor de promotor e assessor de promotor substituto. Sem nenhuma reserva em relação à situação do próprio direito inerente do exercício profissional do promotor de justiça. Quer dizer, isso não afeta. Em razão disso, encerro requerendo, ratificando o interesse de suspensão desta 12ª promotoria. Certamente, com essa decisão, se assim tomar, restaria prejudicada o outro julgamento de folha número 69. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Restituo a palavra ao relator para considerações adicionais que entender pertinentes.
Senhor presidente, eu queria parabenizar a sustentação oral do eminente requerente, dizer que foi importante a sua participação para melhor esclarecer o julgamento do presente PCA. E peço também à Sua Excelência que, caso tenha se sentido desprestigiado, que não foi essa a nossa intenção. A intenção foi talvez foi um comentário que não coubesse aqui, mas fica aqui o registro. Mas, não obstante essa brilhante sustentação do eminente requerente, eu peço vênia para manter o meu voto. Entendo que as decisões de colegiado são sábias. Tenho certeza que a maioria aqui, todos os senhores, poderão melhor debater o assunto e decidir como deve decidir este colegiado. Portanto, eu mantenho o voto julgando improcedente o PCA requerido, postulado pelo ilustre promotor de justiça.
Não, passo, portanto, a colher dos votos. Como vota o conselheiro Leonardo Farias? Como vota o conselheiro Walter Agra?
Eu já lancei eletronicamente, presidente. Eu acompanho o relator também e queria acrescentar mais detalhes que vai ser justamente no processo seguinte que tem o tema pertinente.
Como vota o conselheiro Leonardo Carvalho?
O relator.
Como vota o conselheiro Alessandro Tramur?
Eu vou acompanhar o relator. Eu só fiquei um pouco com dúvida com relação à lista. Na verdade, é o mais votado, né? No caso de empate, aí sim pode ser escolhido qualquer um dos membros.
O voto, conselheiro Jarba Soares. Como voto, conselheiro Antônio Duarte. Como voto, conselheiro Jefferson Coelho, desculpe.
O relator, presidente.
Antônio Duarte foi. Como voto, o conselheiro Marcelo Ferra.
Eu gostaria só de fazer alguma consideração, acompanho o relator, só fazer as considerações, que às vezes muita gente se confunde criação de promotoria sem lei. As atribuições da promotoria são disciplinadas pela Lei Orgânica Nacional, pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Então, às vezes, basta que na lei tenha um número de promotorias de entrância inicial, intermediária ou final, ou primeira, segunda, terceira, substituição, conforme a disciplina de cada Estado, e tendo esse limite, Colégio de Procuradores pode determinar a instalação de novas promotorias de justiça. E quanto a essa insurgência, quanto a se criar promotorias de entrância final, da última na capital, com a finalidade de substituição, o que, que visa? Às vezes quem é de estado de dimensões continentais sabe a importância disso, porque há naturalmente membros afastados, às vezes para ocupar cargos na administração, membros afastados, às vezes por virtude de algumas licenças mais demoradas, tudo. Então, para prevalecer a antiguidade, para que o Ministério Público não fique numa situação extremamente embaraçosa, que é você ter aquele promotor de substituto que acabou de entrar na carreira, já na capital do Estado, que isso causa uma revolta em qualquer membro do Ministério Público, não tem nada mais repugnante para um membro do Ministério Público que ver aquele que entrou agora direto na capital, sem passar pelo interior, ao passo que muitos... Então, cria-se na entrância final essas promotorias com a finalidade de substituir esses cargos afastados na carreira. Então, isso visa muito pelo contrário, visa resguardar a antiguidade na carreira, a evitar de que esses cargos, substituindo pessoas na gestão, sejam ocupados por aqueles que acabaram de entrar. Então, eu vejo essa medida que o Ministério Público Tocantins, ao contrário do que foi sustentado em plenário, como de extrema importância e como que visa resguardar a antiguidade. Então, razão pela qual eu não tenho dúvida em acompanhar o relator, tinha a mesma dúvida do conselheiro Alessandro, que às vezes, assim, não constava do voto do relator, mas, assim, deu a impressão que o quê? Pelo Ministério Público dos Estados, o procurador-geral não tem discricionariedade para escolher na lista tríplice um dos três, e sim tem que ser o mais votado pelo Conselho Superior, salvo se o Conselho Superior delegar essa escolha ao Procurador-Geral. Mas não é esse o caso do presente, porque eu vi que foi a lista, peguei o processo e vi que a lista foi do Conselho, mas eu gostaria só de fazer essas considerações, dizendo que acompanho o relator.
O voto, conselheiro Cláudio Portela.
Com o relator.
O voto, conselheiro Alexandre Saliba. Também acompanho o relator, proclamo o resultado. O Conselho, à unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator, ausente temporariamente o conselheiro Luiz Moreira.